Está começando Memória Viva.
Bom dia, são 11 tiquito da manhã do dia 6 de fevereiro de 2020, nesta edição do programa Memória Viva da Rádio Uninter, onde conhecemos pessoas, porque são as pessoas que fazem a Uninter ser a gigante da educação. Hoje estamos com o professor Ademir Zanlorenzi. Professor Ademir, muito obrigado por sua presença aqui, seja bem-vindo. Seu nome completo para deixar registrado?
Muito obrigado, meu nome é Ademir Zanlorenzi, como você já frisou. Agradeço imenso o convite que você nos fez e vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história, a nossa trajetória.
Quantos anos tem, professor?
Eu tenho 70 anos.
Nossa, não parece... Conta um pouco sobre quanto tempo está na Uninter, sua trajetória aqui.
A minha trajetória na Uninter começou em 2002, um pouco antes, porque antes de entrar aqui, eu dirigia uma faculdade de filosofia e um colégio arquidiocesano da Igreja Católica Apostólica Romana. E precisei, certa ocasião, de um professor de sociologia. E por caminhos, chegamos a um professor da Uninter, o professor Ezequiel, que foi lá nos auxiliar dando aula de sociologia aos nossos alunos. E tornamos-nos muito amigos. E o Ezequiel, precisando... num determinado momento, de um professor para ministrar aulas no IBPEX, na área de administração escolar, me convidou para dar aulas lá no IBPEX. E eu comecei a ter um trânsito mais estreito com a equipe pedagógica do IBPEX a partir de 2000, mais ou menos. E as coisas foram evoluindo até que em 2002 eu acabei oficialmente abandonando tudo lá e ingressando a convite pessoal do professor Wilson, acabei vindo trabalhar lá com o Ezequiel na área de pedagógica dos cursos do IBPEX.
Hoje o que você faz?
Bem, hoje nós estamos trabalhando na assessoria do professor Castanheira, né, Nelson Castanheira, que é o pró-reitor da pós-graduação, pesquisa e extensão. Estamos lá há 2 anos e alguns meses, quando foi desmembrada, né, a parte toda da pós-graduação das escolas, e ele assumiu e nos convidou para fazer parte desta equipe que é maravilhosa, diga-se de passagem.
Além dessa parte profissional, quem é Ademir Zanlorenzi na vida pessoal?
Quem é o Ademir?
Quem é o Ademir?
Então, é um cara simples, é um cara que procura viver da melhor forma possível. Uhum. Nasci num bairro que, à época, em 1949, já contei minha idade, então vocês pensem que isso é anterior à metade do século passado, né? Então, era um bairro extremamente pequeno, não chegava a 500 pessoas, acho que o bairro inteiro. Famílias tradicionais de Campo Comprido se reuniam em torno de uma igreja, e assim a gente cresceu sob as asas de uma família grande, uma família grande e extremamente religiosa. E ali vivi meus primeiros anos de vida e aos 11 anos de idade eu fui parar num seminário. Por quê? Porque eu tinha um tio, o Monsenhor Ivo Zanlorenzi, que era padre, evidente. E eu achava a figura dele fantástica. Era a minha projeção, posto que meu pai morreu muito cedo. Então, era a minha projeção. Puxa, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Então, eu não sei se eu tinha vocação para padre ou não, mas eu queria ser como ele. Achava bonito. E fui parar ao seminário com 11 anos de idade. E lá fiquei durante 9 anos estudando como seminarista. E daí saí, fui fazer a minha faculdade de letras e depois de algum tempo eu voltei a trabalhar na Arquidiocese de Curitiba e fiquei mais 9 anos. Portanto, eu tenho mais tempo de seminário do que muito padre. Uhum. Né? E foi assim que comecei. Então, quem é o Ademir? Uma pessoa que teve uma trajetória humilde, de famílias, embora grande, tradicional, lá no pequeno bairro, mas uma família pobre, uma família de origens italianas, que vieram lá, meu avô veio da Itália como imigrante, e cheio de esperança sempre, né? Sempre, a minha vida toda buscando trabalhar com bastante afinco, né? E sendo leal e fiel aos meus patrões.
Essa sua formação em letras, com qual outra língua? Português?
Eu fiz letras francês na hoje PUC. Naquela época não era Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Católica do Estado do Paraná. Entrei em 1970 nesta faculdade de letras francês. E me formei, terminei o curso em 1973 como como licenciado, e comecei a lecionar. Já enquanto aluno, enquanto acadêmico, eu já lecionava língua portuguesa em 2 colégios. E trabalhei durante alguns anos como professor de língua portuguesa.
Você gostava de ser professor de línguas, português ou francês?
Francês eu nunca ministrei. Tivemos uma experiência, minha esposa e eu, que minha esposa também, nós nos conhecemos na faculdade, éramos colegas de turma. Minha esposa e eu tivemos uma experiência, certa ocasião, de ministrar aulas de francês para um grupo estrangeiro, era uma família de circo. Eles viajavam o mundo inteiro e o circo veio parar aqui em Curitiba e iam ficar, esse circo estaria montado durante 3 ou 4 meses, não lembro bem, aqui em Curitiba. E as menininhas, as filhas dos donos do circo, nas cidades que chegavam, tinham que continuar a sua vida acadêmica de uma forma ou de outra. E nós dois acabamos dando aula de francês para as menininhas, né, que eram americanas, o circo era americano. Mas foi a minha única experiência como professor de língua francesa. Foi muito divertido, mas foi só isso.
E naturalmente até hoje tu parles français, não?
Não, je ne parle pas. Aquela história, a gente, quando não pratica, né, você acaba esquecendo, tem muitas palavras. A gramática não, a gramática ela é muito parecida com a gramática da língua portuguesa, então fica relativamente fácil. Você fala francês, você sabe disso. Mas as palavras, você esquece o vocabulário, as idiomáticas, você acaba esquecendo, isso é difícil. Né? Embora tenhamos tido a oportunidade, minha esposa e eu, de ir à França algumas vezes, lá você, quando chega, você no segundo dia já está entendendo praticamente tudo o que eles falam. Agora, expressar-se já é outro caminho, né?
Qual que é a grande pegada? O que que é bom de falar 2 línguas ou mais línguas? Você fala outras? O que que é bom nisso?
Você tem que ter o conhecimento de mais línguas. E eu infelizmente, não sei uma palavra em inglês. E tenho rodado um pouco aí, tive muitas oportunidades de viajar para fora. E em países em que você não fala um português, o inglês é a língua, evidentemente, oficial. E eu não falo, minha esposa fala. Eu conheço relativamente bem o espanhol, o italiano, por conta da origem da família, e um pouquinho de francês. Então, a gente se comunica, mas eu não falo fluentemente o francês e tampouco o italiano. Já o espanhol é mais tranquilo.
Você comenta da sua família italiana, próprio Ivo Zanlorenzi. Você tinha contato com eles e eles falavam italiano entre si ou não teve tanta língua italiana
não,
na família?
Não. O meu avô, quando veio para o Brasil, ele saiu, eles Ele e mais um monte de gente que saiu de lá, muito magoada por conta da história daquele momento. Era uma história de fome, de dificuldades, de grandes dificuldades, né? E saíram de lá em busca de uma vida melhor. E ele, meu avô, veio casado com uma italiana e já trazendo três filhos de lá. Aqui ele teve mais 7 filhos com a esposa italiana e ela faleceu. Aí ele casou com uma polonesa, né? A minha avó, que daí teve mais 10 filhos com a minha avó. O meu pai era filho da polonesa com o italiano. Mas eu não lembro dele ter falado em italiano, porque ele guardava muita mágoa da Itália. E minha avó sussurrava de vez em quando uma ou outra palavra em polonês, né? Então, mas também não nos ensinaram. Infelizmente, foi uma pena. Hoje a mentalidade é outra, né? Você, quando tem um filho pequenininho, um neto, você já os estimula a falar uma língua, porque é vital. Hoje o mundo virou uma praça, né? Virou uma colônia, né? Todo mundo se conhece, todo mundo tem que manter contato permanente. Então, uma segunda, uma terceira língua hoje é absolutamente tranquilo.
Uhum. Qual que foi teu incentivo para estudar letras francês? E já pergunto qual que era teu sonho de infância, como é que foi essa...
Não, aí é que tá, eu não sei se exatamente era um sonho ou o que que era, mas o fato é que eu queria ser padre, né? Tanto que eu fui pro seminário. E daí, quando não deu certo esse objetivo, né? Eu gentilmente... Ah, foi uma coisa interessante também, que eu cheguei a ir para o seminário maior. O seminário maior é o seguinte. Então, tinha, na época, o seminário menor, que tinha o antigo ginásio e o ensino médio. Quando se terminava esta fase, você ia para o seminário maior, que era onde você estudaria ali a filosofia e depois a teologia. Eu cheguei a ir para a filosofia. Neste momento, o Monsenhor Ivo Zan Lorenzi, meu tio, era reitor do seminário. Uhum. Né? Então, fui lá e daí um belo dia um padre me chamou e disse assim: olha, nós fizemos uma avaliação de muitos de vocês e você está sendo gentilmente convidado a deixar o seminário porque não sentimos que você tenha vocação para isso, dá um tempo e tal. E eu acabei sendo gentilmente mandado embora, né, do seminário. Aí eu, bom, ótimo, vamos embora, vamos caminhar, a vida não para por aí. Eu e mais uns 30, mais ou menos, saímos naquele momento. 30 não, não vamos exagerar. Mas uns 10 saíram junto comigo naquela ocasião. Aí veio a pergunta que você me fez: vou fazer o que da vida? Né? A família inteira, que era letrada, porque a maioria não teve oportunidades de estudar. Mas as minhas tias, enfim, o lado letrado da família era tudo professor. Então, mais um, vamos ser professor também. Então foi como uma coisa meio que natural, né? Eu ingressar na faculdade de letras e evidentemente eu me afinei muito bem, porque eu gostava... sempre gostei muito de literatura, gostei muito de ler bastante, da arte de escrever, enfim. E era um sonho também começar a dar aula, né? Eu gostava disso. Eu já tinha algumas práticas em tempo de seminário, de falar em público, porque a gente era treinado para fazer os sermões, fazer palestras, essas coisas. E isso me atraía bastante. Acabei... foi um caminho meio que natural. E me identifiquei muito bem e fui muito feliz nos anos que eu ministrei aulas por aí.
Essa sua vocação idiomática, esse trânsito idiomático, já te rendeu viagens? Gosta de viajar? É um viajador?
Sim, já. Não muitas, em termos profissionais, né? Eu tive algumas viagens, sim, mas a grande maioria das viagens que eu fiz foram para fora do país, foram a passeio por conta minha. Agora, se nós formos falar em viagens, se tem uma instituição que me presenteou ou que me oportunizou conhecer todos os estados brasileiros, todos, foi a Uninter. Naquele momento em que eu comecei a trabalhar no IBPEX, né, lá em 2002, 2003, 2004, era um momento de início da instituição, né, fundada em 1996, ela era muito pequenininha, ela girava praticamente em torno de Curitiba ou no máximo estado do Paraná, alguma coisa em Santa Catarina, um pouquinho em São Paulo, mas havia aquela expectativa gigantesca de se tornar nacional. E nós começamos então, aquele pequeno grupo de funcionários do IBPEX, a viajar pelo Brasil em busca de abertura de novas fronteiras para o IBPEX. Neste momento, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas incríveis ao longo desses anos e em todos os estados brasileiros, né? Alguns eu não conheci pelo IBPEX, depois, se tivermos tempo, poderemos falar de uma temporada que eu passei numa outra instituição parceira, sócia da Uninter, que foi o Infoco. Aí também tive a oportunidade de conhecer lugares como o Acre, que são poucas pessoas que conhecem o Acre, o interior do Acre, né? Rio Branco, todo mundo não, mas até tem bastante gente que conhece. Mas os interiores do Acre, são poucas as pessoas que conhecem. São oportunidades que me foram dadas assim, bastante grandes. E por conta do meu trabalho também, nós fizemos viagens oficiais pela própria Uninter, à Argentina, algumas vezes, depois foi só também, né? Agora, para fora, para a Europa, por exemplo, aí não, aí é passeio e...
Mas conta dessa experiência de passeio em outros países, algum outro país que você lembra?
Ah, foram experiências incríveis, você já rodou por aí, você sabe disso. A primeira viagem que nós fizemos foi uma viagem meio familiar, né? Uhum. Então foram várias pessoas da família, nós estávamos acho que em 6 ou 7 pessoas e fizemos uma reunião para discutir para onde a gente ia. Vamos para a Europa, tá? Mas para onde? Bom, vamos para Portugal, porque lá pelo menos a gente vai entender o que eles falam, né? Então era primeiro, sabe aquele medo, né? E lá fomos nós para Portugal e alugamos daí uma van, um cidadão lá, o Antônio, o nome dele, ele nos carregava para cima e para baixo, em Portugal inteiro, né, nos mostrando coisas incríveis. Foi uma viagem, foi uma experiência assim, fantástica que nós tivemos, foi o primeiro contato com um mundo muito, muito diferente do nosso. Né, e conhecer culturas, costumes, hábitos alimentares diferentes, isso para nós já foi bastante interessante. E depois tivemos mais algumas 7 ou 8 viagens para frente, que aí a gente já foi fazendo sozinhos, minha esposa e eu, e agora, bem recentemente, fizemos uma para um país que tínhamos um sonho de conhecer, que era a Grécia. Uhum. E aí, voltando um pouquinho para a língua, né? Na Grécia, ou você fala grego ou você fala inglês. Pronto.
Então, e como é que você ficou lá?
Eu fiquei de boca fechada. Mas a minha esposa fala, né? Então, aí a gente se entendia. E por incrível que pareça, Antoine, aí vem um pouquinho do estudo que a gente teve, né? Da qualidade do estudo que nós tínhamos no seminário. No ensino médio, quando nós estávamos lá, nós tínhamos obrigatoriamente latim, posto que a latim é até hoje a língua, uma língua, não é mais oficial, mas é a língua da igreja, né? Os documentos mais importantes são todos eles lidos, escritos em latim, e até os grandes pronunciamentos são feitos em latim. O grande último pronunciamento feito pela Igreja Católica foi o Bento XVI, quando ele leu a sua renúncia como Papa, ele a fez em latim. E nós estudávamos latim e grego. Nós tínhamos grego. Então era o grego clássico, não é o grego que se fala hoje lá na Grécia, mas era o grego clássico. Mas, e isso faz tempo, olha que faz tempo. E Antoine, por incrível que pareça, quando você chega na Grécia, você começa a ler as placas né, indicando ruas, nome de ruas, nome de praça, sei lá, sinalização em grego, e você lê e consegue entender o que está escrito, é uma satisfação realmente incrível. Não que eu fale grego, absolutamente, mas eu entendia muitas sinalizações, muitas palavras, né, que falavam, que são muito parecidas, que deram origem, inclusive, à língua portuguesa, né? Então é isso.
Quantos irmãos você tem?
Eu tenho um irmão que hoje mora em Belo Horizonte. Ele é representante comercial e ele teve uma experiência bastante interessante no Paraná, depois andou trabalhando um pouco no interior de São Paulo e fixou-se já há muitos anos em Belo Horizonte, onde ele circulava. Hoje ele não viaja mais, mas ele tinha no entorno de Belo Horizonte, ele tinha muitos clientes. Hoje ele já aposentou-se e tal, então ele vende ainda, mas é pela internet, ele está num ritmo mais tranquilo, mas ele mora lá até hoje.
Por falar em aposentar, você pensa em se aposentar?
Eu já sou aposentado, né? Então nós nos aposentamos há algum tempo. Eu tenho 70 anos, filho. E muitos de trabalho, mais de quase 50 anos de trabalho. Eu já sou aposentado, né, pelo famoso INSS, né, mas a Uninter me deu a oportunidade de continuar trabalhando. E me sinto muito tranquilo, muito bem, porque seria, para mim, chato ficar em casa fazendo nada.
Não tem plano de pendurar chuteiras?
Veja bem, não é que você não tem planos, você tem que ter limites, você tem que conhecer os teus limites. Percebo que, evidentemente, o que eu fazia há 10 anos atrás, ou há 18 anos atrás, quando eu entrei aqui na instituição, era uma coisa. Hoje, o próprio estado físico não permite que você tenha o mesmo rendimento, a mesma disponibilidade, por exemplo, para viajar, né? Hoje, você vai pegar a tua malinha e vai lá para o interior do Amazonas. Olha, eu pensaria 5 vezes para fazer isso hoje. Entendeu? Porque eu não tenho mais a resistência física para tocar um barco desse tamanho. Porém, mas isso é as limitações físicas você vai administrando, né? Agora, quando você tem que conhecer as suas limitações intelectuais, você tem que perceber que você está acompanhado por um grupo gigantesco de jovens que estão em torno de você, né? Você veja, nós somos vizinhos praticamente de sala, veja a idade de vocês, vocês são todos jovens com um ritmo muito diferente, com uma percepção diferente. A maneira como eu enxergava a Uninter há 18 anos era uma. Vocês enxergam uma Uninter 18 anos na frente, né? Eu não enxergo 18 anos na frente, né? Eu enxergo talvez um ano na frente. Então essas diferenças, essas percepções que você já não tem mais tão aguçadas, tem que estar muito atentos. Vai chegar um momento que eu vou ter que dizer para mim: Ademir, está na hora de você parar, porque você não está mais ajudando, você está atrapalhando. Então é a hora de parar.
Seu pai teve 16 irmãos, se eu bem entendo.
Não, meu pai não, meu avô.
Ah, seu avô. Depois foi reduzindo até você só
ter
um irmão.
16 não, 16 não. Ele teve 20 filhos. Ah, 20. 10 com a primeira esposa e 10 com a segunda.
Ah, sim.
Né? E meu pai foi o mais novo de todos. Foi o mais novo de todos. E meu pai morreu muito cedo. Ele morreu com 33 anos de idade, né? Eu tinha 5. Então, as lembranças que eu tenho dele são muito pequenas, né? São muito vagas. Meu irmão tinha 3 anos de idade. Meu irmão não lembra nada dele, né? Então, foi assim... E nós dois acabamos nos criando. A minha mãe ficou sozinha, numa situação financeira muito difícil, evidente. Aí meu irmão ficou com a minha mãe e eu vim morar com o meu avô e minha avó. Mas eram casas vizinhas, né? Mas afinal de contas eu acabei vindo, fui acolhido pelo meu avô e pela minha avó. E ali moravam três tias e uma prima, que eram todas ali da Uma já era viúva, as outras solteiras, né? E eu acabei indo morar ali, e ali me criei pro resto da vida.
Como que seu pai faleceu?
Ele morreu com tuberculose, uma coisa estranha, que naquela época, isso em 1955, penicilina, né, que estava começando a aparecer nesse mundo de Deus, e custava muito caro. Nós não tínhamos condições de dar esse tipo de atendimento, até porque não era muito raro isso. E ele acabou morrendo por conta de uma doença que hoje você trata como se fosse um resfriado, né? Mas naquela época não.
Você ficou todo o tempo na casa dos seus avós.
Sim.
E quando saiu? Foi para casar?
Não, eu saí para ir para o seminário, com 11 anos.
Ah, sim. Quantos filhos tem?
Eu tenho um, é o Rafael, que um pouco antes a gente já conversou sobre ele. Ele hoje é professor, é doutor da Universidade Positivo, né? Ele é formado em Direito, não exerce a profissão de advogado, ele dedicou-se integralmente ao magistério e gosta muito da área da filosofia, né? Então, acabou de chegar da Noruega, ele foi lá apresentar um seminário, ele foi fazer uma apresentação de um artigo dele num seminário na Noruega. Acabou de chegar de lá. Está indo bem, está bem encaminhado.
A que horas você programa o seu despertador a cada dia?
Eu não tenho despertador, né? Eu acordo automaticamente, é automático, 5:30 da manhã.
Nossa.
Eu acordo, não levanto, mas eu acordo 5:30 da manhã, né? Daí eu tenho um hábito bem antigo. Aí eu tenho um radinho. Eu ligo o radinho e fico escutando as notícias, as primeiras notícias do dia, meio cochilando assim, né? E daí, por volta de 6:30, por aí, eu levanto.
O que você guarda de hábitos ou de aprendizados do seminário?
Muita coisa. O seminário foi marcante para mim em termos de formação. Pensa você, com 11... Eu falei há pouco que a minha família era muito religiosa, muito católica, então a gente tinha um vínculo muito forte com os princípios éticos, morais e religiosos pregados pela Igreja Católica. Quando eu fui para o seminário, isso só veio como um reforço para essas áreas. O reforço foi muito grande, né? Porque lá você passava o tempo todo recebendo orientações, recebendo conselhos, recebendo o encaminhamento para uma vida justa, uma vida ética, uma vida moral. E isso vai impregnando você, né? E você passa a viver isso com muita serenidade e muita tranquilidade. Então, a par desta formação espiritual e moral, que foi muito forte, muito significativa para mim, muito abençoada, teve todo o lado acadêmico, né? Que o seminário você passava o dia inteiro praticamente estudando. Você tinha aulas pela manhã, à tarde você tinha estudos, né, direcionados em salas com bastante colegas. À noite você tinha que estudar até 9:30, 10 horas da noite. E às 5:30 da manhã, tá vendo por que eu acordo cedo? Às 5:30 da manhã, o padre ia lá acordar a gente para começar a vida, já com oração da manhã, missa, aquelas coisas todas. E daí o café e já ia para a sala de aula. Então essa formação, até pegando o gancho, da disciplina, né? Uma disciplina muito rígida, que era uma disciplina meio que militar, né? A gente estava absolutamente tranquilo, sereno, a gente acompanhava aquilo e fazia aquilo com naturalidade. Então isso tudo forja, né, você ao longo de um processo. E foi justamente no momento em que você precisa dessa orientação mais firme, mais segura. E lá eu encontrei padres espetaculares. Inclusive ontem faleceu o padre José Maria Baggio, que foi um dos padres que era professor nosso lá no seminário na época antiga. Então são pessoas que tinham uma estrutura espiritual, moral e intelectual muito forte. E essa exercia uma influência, evidentemente, muito, muito positiva em todos nós.
Até estamos encerrando, mas só para entender...
Já encerrando? Meu Deus!
Mas só para entender como é que funciona. O seminário é basicamente como um colégio interno, para quem não conhece, isso. Que fica ali... E todos aqueles anos você ficava ali sozinho e passava por essa disciplina, ensinamentos...
É. O seminário hoje ele é um pouco mais flexível. Na época que eu estava lá, era fechado. Você ia para o seminário, você só saía... Se é no mês de janeiro, você saía só em julho para uns dias de férias e voltava. E daí só em dezembro para as férias. Você não saía de lá, era regime fechado.
Estivemos... Ou melhor, primeiro me despeço de você. Professor Ademir Zanorese, muito obrigado por participar desse programa, compartilhar sua vida, sua experiência, que nos engrandece.
Eu agradeço essa oportunidade e pena que a gente falou um pouco da minha trajetória aqui dentro, que é aqui que importa, né, a nossa vida aqui dentro. Mas quem sabe um outro dia. Muito obrigado.
Estivemos com o professor Ademir Zanorese, muito obrigado pela audiência de todos.